ouvintes, eu sou Jefferson Pinheiro e este é o programa A Cidade é Sua Casa, que propõe pesquisar, refletir e debater sobre os espaços públicos ao ar livre de Santa Maria. A Cidade é Sua Casa é uma produção do Coletivo Catarse e Ponto de Cultura Ventre Livre em parceria com a Rádio Armazém. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto episódio, que tem como tema de hoje o urbanismo tático e como esta ferramenta de intervenção urbana já tem sido usada em Santa Maria. Nós voltamos ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN, dessa vez para falar com a professora Marina de Alcântara e com o professor Adriano Falcão. Começamos por ele.
Meu nome, então, é Adriano da Silva Falcão, sou arquiteto e urbanista, sou professor aqui da UFN nas disciplinas de projetos integrados 1 e 4 e também trabalho como professor colaborador no projeto Convida. Fiz mestrado já há muito tempo e agora estou fazendo doutorado em desenvolvimento regional e também tive algumas experiências num doutorado de sanduíche na Colômbia, né, onde tem umas práticas de urbanismo colaborativo extremamente interessantes. Estou tentando trazer um pouquinho para Santa Maria também essas experiências.
Eu já ouvi falar muito assim da Colômbia, né, que é referência assim em muitos projetos assim que na verdade trabalham com urbanismo social, ligando o urbanismo a outros projetos sociais, né, que são ligados assim para transformar a cidade e transformar a vida das pessoas, né. Se quiser já colar as duas coisas, que é o urbanismo tático e depois trazer também as coisas que tu viu lá na Colômbia que possam ser referências para a gente, é ótimo.
Bom, urbanismo tático, especificamente, é um urbanismo, é uma forma, né, uma ferramenta de curto prazo, por exemplo, que ela é executada em curto prazo, mas que ela espera ações de longo prazo. Na verdade, é um termo que começa a se introduzir nas práticas do urbanismo agora, no final do no final da primeira década, né, entrando na segunda década do século XXI, mas já vinha como prática em algumas atividades do Ian Gehl, não sei se você já ouviu falar, mas ele é um arquiteto, então, que vem trabalhando essas práticas desde a década de 70, de intervenção no espaço urbano, de reconhecer esse espaço urbano e fazer algumas intervenções para a mudança de vida das pessoas, para as pessoas se repensarem enquanto participantes desses espaços livres urbanos, né? Tanto que um dos livros mais famosos dele se chama Cidade para as Pessoas, né? Porque ele não consegue compreender por que ainda continuamos com o mesmo tipo de práticas urbanas, reificando, né, o carro como o principal elemento pertencente às cidades, né? E, na verdade, quem é o centro das cidades são as pessoas e não os carros. Bom, e daí o urbanismo tático, ele vem, tem esse fundo, né, lá nas práticas do Ian Gehl e desses urbanistas que trabalham com urbanismo para as pessoas, muito no sentido de tomar um espaço que talvez esteja sendo deixado pelo próprio poder público. Talvez com tantas demandas que a cidade tenha, o poder público tenha se retirado um pouco, principalmente aqui no Brasil, a gente consegue perceber muito isso, né? Tenha se retirado muito dessas intervenções de qualidade nos espaços urbanos. E o urbanismo tático, ele vem cobrindo, né, uma vontade que a gente enxerga nas comunidades, né, nas populações que vivem dentro da cidade, dessa falta. Ou seja, nossos espaços urbanos, nossos espaços públicos estão sendo deixados de lado. Eles não estão sendo tratados, eles não estão sendo renovados, mantidos, e nós temos que fazer alguma coisa. Daí, então, nesse sentido, começam a surgir essas práticas de ocupar esses espaços, através dos parklets. Pode ser uma... Parklets são aquelas ocupações dos espaços de estacionamento, com cadeiras de praia, com elementos de baixo custo, extremamente rápidos de fazer, né? Pintura.
Desculpe, mas aqui em Santa Maria, no centro, tem algum parque, né?
Tinha, não sei se já foi desmontado. Acho que já foi desmontado. Sim. Acho que ele já foi desmontado, porque ele foi uma tentativa, né? Muito nessa onda de ocupar os espaços públicos, de mostrar para as pessoas o quanto o espaço ocupado pelas pessoas é mais importante que o espaço ocupado por um carro. Esse é o, vamos dizer que seja o princípio, né, do Parklet, de tentar ocupar esses espaços, né? Então, voltando, né, só para definir especificamente o que é o urbanismo tático, são essas ações graduais, de baixo custo, que começam com um grupo de pessoas que tem vontade de ver, tem o sonho de ver um espaço público mais qualificado, né? E que vão, de certa forma, né, mostrar para as outras pessoas que não participaram da ação como poderia ser aquele espaço. Vamos dizer que o urbanismo tático está muito nesse sentido. E a ideia é que essa ação de fechar a rua, de ocupar uma vaga de um carro, de pintar uma faixa de segurança, de colorir uma rua, né? Todas essas ações táticas, elas venham a criar possibilidades futuras de ações efetivas nesses espaços. Essa é mais ou menos a ideia do urbanismo tático.
Começa com uma ação que a princípio pode ser temporal, datada no tempo, que com o passar do tempo pode ser...
se tornar um projeto, um plano de urbano efetivo, feito em parceria, talvez, com o poder público, mas com uma presença mais forte do poder público, sim. Essa é a ideia. Exemplos disso, Santa Maria teve, Nova York é um exemplo mais conhecido, por exemplo, de urbanismo, de utilização do urbanismo tático para mudar uma realidade. A Times Square, ela foi ocupada, num primeiro momento, com cadeiras de praia. Ela foi fechada, ocupada com cadeiras de praia. E a partir do momento que se percebeu, o que nós estamos fazendo com nossos espaços públicos? Né? Os carros estão ocupando a maior parte dos espaços públicos. Quando se percebeu que fechando a Times Square, uma das avenidas mais importantes do mundo, né, e ocupando com cadeiras de praia por um tempo, a cidade ela não morreu, ela se tornou muito mais viva do que ela era antes, aí se percebeu então que ali poderia então ser passível de um projeto real de fechamento daquele espaço. Hoje a Times Square é fechada. Então por isso que eu te disse que é uma ação de curto prazo, efêmera, de baixo custo, que pode resultar numa ação futura de longo prazo e efetiva. Tá? Então seria assim, para fazer uma relação do que é o urbanismo tático e como ele pode ser consequência nos espaços da cidade. Né?
Tu enxerga alguma ação de urbanismo tático que tu acha que poderia vir a ocasionar uma transformação interessante aqui na cidade?
Sim, eu enxergo várias. Mas umas assim, é que nós já tivemos ações de urbanismo tático em Santa Maria frustradas, né? Que é uma pena, que houve um retrocesso muito grande, eu acho, porque se tentou, por exemplo, fechar a rua Dr. Bozano na segunda quadra, né, como a gente chamou de um projeto chamado Reviva Bozano, que era a intenção de se fechar todas as laterais de estacionamento para uso das pessoas. Se pintou faixas na Dr. Bozano, né, e para que pudesse no futuro vir a ser uma futura zona prioritária de pedestres, que é aquilo que está previsto no plano diretor de Santa Maria. Isso durou mais ou menos 3 meses, essa pintura, com reclamações diversas na imprensa, o poder público se sentiu pressionado e acabou retornando à ideia original de voltar aos estacionamentos e voltar à situação anterior, né? O que é uma pena, porque era um projeto que estava previsto em planejamento do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, a Zona Prioritária de Pedestres, que foi iniciado como uma ferramenta de urbanismo tático, que teve uma negatividade muito grande por parte da população ou uma pressão de um grupo de pessoas que acabou retornando essa ideia. Outra ideia que eu acho que de urbanismo tático é super efetiva é de fechamento de vias urbanas em períodos da semana. Por exemplo, se tem uma ideia, enquanto prefeitura, de fechar a avenida principal de Camobi nos finais de semana, ou sábado ou domingo, para uso das pessoas fazerem piquenique, andar de bicicleta, caminhar pela avenida central e andar somente de carro pelas avenidas laterais. Isso é uma ferramenta do urbanismo tático que pode fazer com que as pessoas se deem conta. Nossa, como pode ser legal fechar a rua? Existe também uma possibilidade na Avenida Rio Branco, uma ideia do poder público também de fechar trechos da Avenida Rio Branco, principalmente próximo à Vila Belga, para que as pessoas possam utilizar num final de semana, com atividades diversas, né? Então, existem muitas coisas que podem ser feitas em termos de urbanismo tático. Agora, tem que ver o quanto as pessoas realmente vão ter uma aceitação, né, efetiva.
Usar a ferramenta do urbanismo tático dentro desse contexto de vida nas cidades, né, e embora Santa Maria não seja uma metrópole, é uma cidade de porte médio que apresenta as mesmas questões assim, de vida em sociedade, né, de mobilidade, né, que uma grande cidade tem. Tu acha que é trabalhar, de certa forma, para que as pessoas tenham direito à cidade? Tu acha que ele é uma ferramenta para ajudar nesse processo de que as pessoas possam ter seu direito à cidade reconhecidos, fortalecidos, garantidos?
Eu acho que é uma grande ferramenta. É uma grande ferramenta para se testar, ou pelo menos para despertar o interesse das pessoas, nesse sentido. Porque, por exemplo, um simples ato de pegar uma cadeira de praia e colocar no meio de uma avenida, que geralmente ela é cheia de carros, e aquilo fazer com que haja um encontro de pessoas, que haja uma integração maior das pessoas com a cidade, somente esse fato ele já é significativo. Porque daí muda um pouco a visão que tu tem do que é realmente um espaço público. Que tem um fato que eu levei para a minha tese agora, que é em mobilidade urbana em Santa Maria, né? Que é assim, considerando 100% do espaço público, que é rua, por exemplo, de uma fachada em um edifício a outra fachada de um outro edifício, quantos por cento do espaço público é destinado às pessoas? Se nós formos fazer um somatório de calçada e calçada, nós temos lá, não chegamos a 20%. Ou seja, 80% do espaço público ele é destinado e de uso de, vamos dizer, 30% da população que pode ter carro. Então, isso é uma consideração extremamente significativa em termos de mobilidade, em termos de espaço de uso das cidades, né? Porque se eu projeto uma cidade pensando em 30% da população, eu não estou projetando a cidade, eu estou projetando a cidade para um público. Só que a gente não se dá conta disso. A gente acha que aqueles 80% de espaço destinado ao carro é o mais importante da cidade. E, na verdade, a gente teria que ser o contrário. Porque 70% da população não tem carro. 70% da população não pode ter carro. 70% da população usa transporte público, anda de bicicleta, caminha, não anda de carro. Então, isso é uma constatação que as pessoas têm que começar a se dar conta dessas coisas, né? Para entender realmente a importância do espaço público.
A ciclovia, né? Tu está estudando sobre mobilidade, né? É viável se propor ciclovias para esse núcleo central da cidade que é mais fechado? Tem espaço para construir ciclovia que não seja nas avenidas novas que vão ser construídas, né, que eventualmente sejam projetadas lá com ciclovias? A gente teria como reorganizar a cidade para poder oferecer para a população a mobilidade através da bicicleta?
Nós temos aqui em Santa Maria, eu não vou dizer nem sim nem não, por alguns motivos, né? Nós temos em Santa Maria uma dificuldade que é a topografia. O centro da cidade ele é extremamente difícil de acessar por bicicleta. Mas eu sei que a Secretaria de Mobilidade já tem estudos, né, de que a gente pode ter um extenso circuito cicloviário por áreas onde eu tenho uma realidade topográfica satisfatória, ou seja, as ruas não sejam muito íngremes, né? E não seja muito difícil acessar por bicicleta. É que nós temos que pensar que a bicicleta ela é um modal de transporte, ela não é somente um lazer. E geralmente as pessoas enfrentam bicicleta como lazer. E na verdade, se a gente mudar um pouco a perspectiva de que a bicicleta é um modal de transporte, aí a gente começa a pensar numa outra dinâmica, né? Santa Maria tem 4 quilômetros de ciclovia extremamente desconectados. só para te passar uma realidade de Bogotá, tudo bem, é uma cidade de 9 milhões de habitantes, mas eles têm 350 quilômetros de ciclovias em ruas fechadas, ciclovia, ciclofaixa, né? Então, eles usam o modal de transporte, a bicicleta como modal de transporte. Claro que Santa Maria tem dificuldade de chegar com bicicleta no centro por causa das ruas mais íngremes, mas tem como fazer. Desde que a gente mude a perspectiva de que o carro tem que ocupar 80% do espaço, que é uma realidade muito difícil de mudar aqui, muito difícil. Uma pressão muito grande. E não é uma pressão de Santa Maria, é uma questão estrutural brasileira, porque nós temos um sistema brasileiro de reificação do transporte particular, desde muitos anos. Desde a década de 40, desde que começou todo o planejamento das cidades brasileiras, né, se fez toda uma construção estrutural para que realmente o veículo privado ele tivesse assim, o domínio, né, sobre o planejamento das cidades, o planejamento dos modais de transporte dentro da cidade. Né. Haja visto todas as políticas de incentivo a controle de combustível, haja visto as políticas de controle de impostos sobre veículos automotores, haja visto todas as políticas que auxiliam a indústria automobilística a ser a maior indústria nacional. Né? Então, tudo isso ajuda para que o carro seja realmente reificado como principal meio de transporte. Né? Então, a gente tem que começar, se a gente mudar um pouco essa lógica, sim, daí é possível tirar todo um estacionamento do centro de Santa Maria, se colocar uma faixa de ciclovia, tirar todo um estacionamento do centro de Santa Maria e se colocar uma rota de ônibus só para o ônibus. Só que é difícil fazer essa mudança, porque mesmo as pessoas que não têm carro acreditam nessa ideia de que aqueles 80% tem que ser reservado à circulação viária, à circulação do veículo particular.
Tem mais alguém além de ti que está interessado nisso na cidade, que de repente tem algum movimento acontecendo para que essa realidade mude?
Tem umas pessoas da Secretaria de Mobilidade Urbana, tem uns engenheiros de tráfego estudaram sobre aonde colocar essas faixas de ciclovia em Santa Maria. Tem também um grupo de estudos na Universidade Federal de Santa Maria, o GEMOB, que estuda mobilidade urbana, que trabalha também com esse entendimento, esse mesmo entendimento que eu estou falando para ti, que eu entendo, esse grupo também tem a mesma compreensão. Né? Só que nós temos uma questão bastante importante, que é a mobilidade, ela é considerada um elemento público, mas ela é privada, na verdade. Né? Ela não é considerada como um serviço, como água, luz, como abastecimento de energia, abastecimento de água, recoleta de esgoto. Mobilidade está na legislação federal, na legislação nacional de mobilidade. Ela é um serviço público, só que as pessoas não entendem como um serviço público. Então, por isso que é difícil mudar isso, né? Mudar essa ideia de que é necessário que se tenha mais mobilidade, é necessário que se tenha mais ciclovias, é necessário que se pense em outros modais que não somente o veículo. Né? Então, esses grupos aqui em Santa Maria até pensam nisso, né? Mas é difícil mudar essa ideia estruturada no pensamento das pessoas. Né?
Tu disse que tem uma pesquisa, um trabalho, né? Tem como referência alguma realidade da Colômbia. Né? Sempre ouço falar de Bogotá, de Medellín. Tem uma outra cidade que se chama Barranquilla, que se criou um projeto que é Todos ao Parque. 93% da população tem acesso a pé, caminhando a pé, até 8 minutos da sua casa a um parque público. Uhum. Me parece que é um país assim, que está, não digo à frente, mas que tem projetos que são, de fato, foram implementados e que foram transformadores para as cidades. Né? Tu tem alguma referência assim, que tu acha que pode ser inspiração para a gente aqui em Santa Maria?
Tanto Bogotá, Barranquilla eu não conheci, mas tanto Bogotá quanto Medellín, as duas são campos assim, de vasta experiência nesse sentido. E não é só uma experiência porque eles tiverem vontade política. Há um esforço muito maior, e eu vou te dizer isso em números. Bogotá e Medellín, ou a Colômbia em si, eles investem 70% das políticas de mobilidade são de investimento público, no transporte público. Sabe quanto que nós enquanto Brasil, investimos em mobilidade? Ou Santa Maria investe em termos de mobilidade? Santa Maria investe no máximo 10%, 2% do orçamento público em mobilidade. E o Brasil não chega a 10%, eu acho, em mobilidade. Então é muito diferente. Se um governo acredita que mobilidade é um serviço público e investe, aí a gente consegue ver essas coisas. Calçadas mais largas, existência de espaços públicos próximos à sua casa, as pessoas caminham até os espaços públicos, né? E, claro, nós temos vários exemplos em Medellín, Parques do Rio, que é uma excelente experiência, que em volta de todo o rio Aburrá, que é o rio central de Medellín, existe um parque urbano, as pessoas têm fácil acesso, né? Mas também, claro, esse acesso é facilitado por todas as outras políticas de mobilidade que vêm junto também com as políticas de espaços públicos, né? Porque eles também são referência com o urbanismo social, como tu mesmo falaste, né? E o que a gente chama de urbanismo colaborativo. Todas essas propostas, elas nascem num conjunto de ideias entre o poder público e a comunidade. Por isso, se chama urbanismo colaborativo.
Se tu pudesse implementar um dos teus projetos, uma das tuas ideias, né, que tu vê para a cidade aqui, que tu acha que seria bonito de ver realizado e que pudesse causar um impacto positivo na vida das pessoas, qual seria?
Para mim, não é meu projeto, é um projeto do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, a implementação das EPPs, Zonas Prioritárias de Pedestres, em Santa Maria, para mim, já seria um grande projeto. Mas daí nós temos que mudar muito a nossa mentalidade. Porque nós temos pelo menos 4 zonas prioritárias de pedestres em Santa Maria. Uma em Camobi, no centro de Camobi, fechamento das vias e ampliação das calçadas para uso das pessoas. O centro de Santa Maria, com ampliação do calçadão para várias ruas ali, fechamento para veículos e uso somente de pessoas. E também na Tancredo Neves, também outra zona prioritária de pedestres. Se esses projetos se implementassem, a gente já mudava bastante a nossa visão de cidade.
Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa que tu acha importante destacar.
Se fosse possível a gente fazer mais ações do urbanismo tático na cidade, uma simples ação de pegar uma cadeira de praia, sentar numa rua que sempre está cheia de carro e naquele lugar não passasse carros por uma tarde, por um dia, as pessoas começariam a pensar diferente o uso do espaço público. Eu acho que isso é importante. Assim, eu acho que o poder público poderia atentar para essas pequenas ações, que são simples, mas que elas têm um resultado na vida das pessoas de uma dimensão assim, enorme. E pode resultar daí numa aceitação de projetos futuros mais efetivos.
Bem, nesta primeira parte do programa, ficamos sabendo sobre o que é o urbanismo tático e de algumas reflexões que o professor Adriano nos traz sobre o contexto de Santa Maria. Agora, vamos à segunda parte, ouvindo a professora Marina sobre ações e experiências atuais ou recentes realizadas na cidade.
Então, eu sou a Marina, eu sou professora de arquitetura e urbanismo da UFN. Tenho trabalhado na coordenação do projeto Convida. E sou, assim, uma cidadã comum de Santa Maria, que nasceu fora daqui e escolheu Santa Maria de lugar para viver e morar.
Como é que o urbanismo tático, né, ele entra dentro da universidade, né, e dialoga com os projetos de extensão que vocês têm feito aqui?
As questões de urbanismo tático têm se mostrado uma ferramenta para a gente atuar no espaço urbano de Santa Maria. Como eu falei, estou coordenando o projeto Convida, que é um projeto que atua no espaço urbano, olha para o espaço urbano, interage com o espaço urbano de Santa Maria. E a gente entendeu que o urbanismo tático poderia ser uma ferramenta para a gente estar de forma efetiva, modificando, melhorando e marcando, inclusive, a presença da população que a gente tem, na nossa comunidade, ainda um pouco restrita, mas marcando a presença da gente no espaço urbano.
E quais são os projetos, então, que vocês desenvolvem nessa temática?
A gente tem o projeto Convida como um grande guarda-chuva de atividades, assim, dentro do curso de arquitetura da UFN, de atuação no espaço urbano. O Convida, ele é um projeto que nasceu em 2018, é um projeto de extensão que vem sendo coordenado por professores da arquitetura já, mas ele acolhe outros olhares, outras formações dentro do projeto. Mas nasceu em 2018 por uma solicitação da comunidade. Então, teve um movimento no primeiro momento do bairro Nossa Senhora do Rosário que chegou no curso de arquitetura dizendo: olha, a gente precisa de ajuda para ver o bairro, entender como é que é o nosso bairro e melhorar algumas questões do bairro. Então, o Convida nasceu lá em 2018, olhando para o bairro Nossa Senhora do Rosário, desenvolvendo dinâmicas, levando os nossos alunos de dentro da universidade para estar na cidade. E aí que a gente começou a aplicar algumas coisas, entender que o urbanismo tático serviria. Então, lá em 2018, a gente fez uma intervenção na Praça Hermenegildo Gabi, que é aqui a pracinha do Rosário. Uma atividade prática, fez coletas de tinta, a população pintou, envolveu a comunidade. Depois a gente caminhou com essas questões das pinturas para um projeto dentro do Convida que a gente chama de carimbos urbanos. Os carimbos urbanos, eles são estêncios, a gente faz moldes de palavras. E lá em 2018, 2019, provocou um pouco os olhares de quem passava pelas ruas de Santa Maria com a aplicação desses estêncios no nível da rua, da calçada, do passeio público. Então a gente criou os estêncios lá. A rua também é tua? Como é que você chegou até aqui? Você sabe que lugar é esse? Criou os estêncios no tamanho de uma folha que a gente conseguia aplicar na rua, assim. Nasceu em 2018 olhando para onde a gente conseguia chegar. Aí veio a pandemia, a gente se mudou um pouco a nossa abordagem no projeto. E em 2021, quando a gente volta a estar na cidade de forma efetiva, vivendo a cidade, saindo de casa, né? Digamos assim, se a pandemia nos fechou, lá em 21 a gente volta querendo estar na cidade. A gente levou os carimbos urbanos para o Parque Taimbé, reconhecendo o Parque Taimbé, e é da ação da gente, com os nossos alunos, o trabalho de colocar nos viadutos do Parque Taimbé, que estão cortados por ruas dentro da cidade, o nome do parque, para que andando por fora do parque, quem está fora enxergue.
Porque essa identificação não tinha.
Essa identificação não tinha. O que tem hoje são os estêncios nossos, dos carimbos urbanos, mas não tem uma identificação no nível do urbano que o parque está ali. E aí o Parque Taimbé, quando a gente começa a trabalhar, ele está numa cota inferior, está mais baixo do que o nível da rua. Ele se descola um pouco da malha urbana, desce em relação à malha urbana, e aí a gente viu que precisava dizer para alguém que o parque estava ali e aplicou urbanismo tático nos viadutos ali com os nossos alunos.
Vocês têm, assim, respostas, né? Te pergunto, pensando naquele momento inicial de 2018, quando a comunidade do bairro vem até vocês, né? E tinham demandas específicas, assim, que vocês trabalharam? E como é que as pessoas da comunidade, assim, reagem, né? O trabalho que vocês fizeram, a identificação com os estêncios, a intervenção na praça?
A gente conseguiu, lá naquele momento, chegar numa comunidade ainda restrita. A gente vê que quando a demanda chega para a universidade, ela vem querendo um produto muito fechado, muito de resposta imediata. Os trabalhos que a gente conseguiu desenvolver, eles atingiram um público por um certo momento. A gente conseguiu cativar a comunidade para estar na praça, para estar na praça mais tempo, para interagir com a praça. Mas a gente vê agora que isso já meio que se perdeu, assim. Que sem a intenção de estar no espaço externo, sem a intenção da comunidade estar na rua, sem uma vontade consciente de estar na rua, o jeito que a cidade se organiza e vai indo, se perde, assim.
Tu acha que as pessoas se interessam um pouco pelos espaços urbanos da cidade? Que tu falou, né, que foi se perdendo e tal, que tem que ter consciência de aproveitar a rua, de estar presente ali.
Eu acho que, pelo que a gente vem trabalhando, assim, há uma distorção de quem é a responsabilidade pelo espaço público e quem faz o espaço público. A gente tem se agarrado numa frase que é do Paulo Freire: a cidade somos nós, a cidade das pessoas, as pessoas fazem a cidade. Esqueci a frase agora. Mas é uma frase que fala da camada das pessoas na cidade, né? E aí, quando a gente trabalha o espaço público dentro do projeto, a gente vê que a comunidade que precisa do espaço público joga a responsabilidade do espaço público para o poder público, como se o poder público fosse a única resposta possível. Não que não seja e não deva intervir, é o poder público que vai fazer a gestão desses espaços públicos. Mas as pessoas se apropriam um pouco do que elas podem fazer pelo espaço público. Sinto um pouco isso, assim.
De não se sentir também dono do espaço, né, como cidadão da cidade, cidadã da cidade.
É de todo mundo, mas então se é de todo mundo, é de quem? E o que eu posso fazer? Ah, eu não vou fazer porque se a prefeitura não vem varrer a praça, por que eu vou cuidar da praça?
Tem outras ações do projeto que vocês fizeram também, né? Tu falou dos estêncils, né? Com os carimbos, mas tem um projeto também de educação urbana voltado para crianças, é isso?
Quando a gente chegou no Parque Taimbé, como um espaço público potencial, assim, que a gente tem no nosso centro da cidade, um dos públicos que a gente tentou levar para o parque, que é um projeto que vem acontecendo, eram de escolas, passeios com escolas públicas municipais. Então, a partir do Parque Taimbé, a gente chegou nas crianças, como um público que faz a cidade e que precisa da cidade. A gente chegou no Parque Taimbé depois da pandemia. Então, o que a gente viu, assim, era essa emergência de estar nos espaços abertos. E o Parque Taimbé foi um respiro para Santa Maria, assim. Muita gente que a gente conversa hoje diz: ai, na pandemia eu vinha bastante. E aí, andando pelo parque, vivendo o parque, fazendo atividades no parque, a gente abriu o leque das crianças. As crianças como cidadãs, como entes ativos na cidade, e que hoje, do jeito como o espaço urbano está se organizando, isso a gente vem vendo, inclusive aqui em Santa Maria, que está crescendo. A criança não está vivendo, não pode viver a sua autonomia dentro do espaço urbano. Ela está sempre sob vigília. Se nós, adultos, estamos sempre sob vigília quando estamos na rua, as crianças mais ainda. Então, as crianças não estavam saindo, as crianças não vão para fora. As crianças passeiam de carro, fechadas dentro do carro, olhando para o celular, brincando com o celular. Então, a gente fez essa provocação de olhar para o lado de fora. E chegamos na camada das crianças como cidadãos que são e que precisam estar na cidade. E aí o projeto olhou o urbanismo para as crianças buscando uma formação cidadã, educação urbana. Então a gente está com a proposta dos passeios pelo Itaimbé com crianças. Esse é um projeto que está aberto para as escolas públicas municipais. E é um projeto que a Secretaria Municipal de Educação reconhece e nos dá aval para estar com as escolas. A partir disso, a gente desenvolveu as dinâmicas de educação urbana. Então, a gente está com programas, ações, uma rotina de trabalho com as crianças nas suas escolas, tirando elas das escolas e levando para a rua. O que causa, primeiro, uma inquietude dentro da comunidade escolar, porque um grupo de fora chega na escola para tirar as crianças de dentro da escola, levar para a rua. E aí, na rua, a gente tem que garantir que elas vão poder ter a sua autonomia, mas, ao mesmo tempo, garantir a segurança delas. Então, são camadas de ver como é que as crianças veem a cidade, vivem a cidade.
E como é que é essa atividade fora dos muros da escola?
Primeiro que a gente toma cuidado para estar bem organizado, para nenhuma criança se perder, porque a gente tem que dar segurança para a escola e para os professores. A gente sai com elas de dentro da escola. extramuros da escola e fica na rua de entorno da escola, provocando que elas observem com atenção, provocando que elas façam registros, relatos de como que elas veem a cidade. Isso tudo é orientado por alunos nossos, então os nossos alunos que estão na graduação é que acompanham as crianças, desenvolvendo temas positivos. E a gente motiva que elas meçam as ruas. Tem uma ferramenta que a gente aplica de acessibilidade, que é para entender que tamanho tem a calçada, quantas pessoas podem usar a calçada, quantas pessoas que têm alguma deficiência, alguma restrição de mobilidade, alguma dificuldade de visão, de caminhar, conseguem descer uma rampa, subir um degrau. Então, a gente está levando as crianças para fora, nos projetos meio pilotos, assim, mas saem reflexões bastante positivas, assim. Uma criança nos falou muito, muito segura, assim, ela disse, mas o espaço do carro é muito maior que o das pessoas. O espaço do carro é maior que o das pessoas. Então, o que, que a gente, como pessoas que estamos no espaço urbano e vivemos o espaço urbano, podemos fazer para que aquele espaço seja mais convidativo, mais seguro, tenha mais vitalidade. E encontramos as crianças como um caminho, assim.
Que legal. E das educadoras da escola, da coordenação pedagógica da escola?
Sido muito positivo. As professoras acolhem os projetos. A educação urbana hoje ela está alinhada com as bases nacionais curriculares da educação. Ele é um tema que está transversal à escola, assim, né? O conteúdo, assim. Então, nos tem recebido bem, assim. E o retorno com as crianças, para a gente, é muito positivo. Porque mostra, inclusive, que se a gente provoca as crianças, elas conseguem ver as coisas boas. Não ir só para o negativo. Não ir só para o fiscalizar. Assim, né? Tem uma comissão hoje da Câmara Municipal de Vereadores para fiscalizar as praças e parques. Mas quem são as pessoas que vão cuidar das praças e parques? Então, a gente enxerga que as crianças, elas podem ser este movimento positivo das micro, a gente chama de micro-revoluções, assim. Os pequenos gestos na rotina da cidade para que a cidade tenha mais vitalidade, mais segurança, seja mais fácil de viver nela.
Vocês acompanham essas ações, por exemplo, essa da comissão que tu falou, né? E de que forma isso interessa vocês e a universidade, vocês da área da arquitetura e do urbanismo se envolvem com esse tema?
Nós estamos atentos, talvez pouco atuantes, assim, de forma efetiva, mas a gente acompanha o que são as discussões da cidade e sempre que é possível tentamos contribuir nas comissões, tentamos contribuir com os espaços abertos de diálogos sobre a qualidade da vida urbana, né? Qualidade ambiental urbana, como é que a gente alcança isso?
Embora o enfoque, eu acho muito interessante que vocês trabalhem com as crianças, né? O olhar positivo, queria que tu fizesse do teu olhar, né? Como é que tu enxerga os espaços públicos da cidade, a oferta, a qualidade dos espaços públicos. Passa pelo cuidado da população, mas tem responsabilidade também da gestão pública municipal. Como é que tu enxerga?
Eu vejo muitos espaços verdes, áreas verdes públicas com muito potencial para a gente ter qualidade de vida em Santa Maria. Mas os espaços hoje, eles estão num segundo plano, parece que, de projetos e de manutenção dos espaços. Se a gente tem um jardim de casa, na nossa casa, no nosso jardim, a gente tem uma rotina de cuidado, de renovação, de manutenção mesmo. A forma como os espaços verdes públicos de Santa Maria estão sendo tratados, me parece que falta o cuidado da rotina, inclusive do gestor público, da gestão pública, né? Então, como eu falei, a Câmara instaurou a comissão de fiscalização. Tá, mas fiscaliza para listar o que está de problema. E temos muitos problemas, espaços que estão precisando de uma manutenção mais, de uma reforma estrutural, digamos assim, mas a gente precisa da comissão do cuidado da rotina, de fazer a manutenção, de querer que esteja aberto, que tenha infraestrutura, que tenha o banco, que tenha a lixeira, que tenha a pracinha, que tenha... São dois níveis de cuidado, assim. O só fiscalizar, me parece que hoje é muito querer achar um culpado, a fiscalização, o olhar de buscar uma culpa. Mas a gestão, na rotina de gestão, vejo muito potencial, mas acho que não estamos bem atendidos.
Sim. Tu pode citar, Marina, tu disse que tu enxerga vários espaços verdes com potencial, né, na cidade. Tu pode citar alguns pra gente e o que que tu imagina que esse espaço pudesse vir a se transformar?
Se a gente for pensar nas pequenas escalas, assim, o Parque Itaimbé, a gente já falou, é um pulmão verde que a gente tem no centro da cidade, assim, que tem N questões de acessibilidade para serem melhoradas, mas ele tem um leque de atividades para serem desenvolvidas do setor das quadras, do setor cultural, do setor lá, cultural da concha acústica. É um pulmão que existe ali. O Parque da Medianeira, o Bosque da Medianeira, enfim, como alguns chamam, né, é um espaço privado que se abre, que também tem super potencial para ser trabalhado, para dar infra para as pessoas poderem usar. Mas se a gente for pensar nas pequenas praças, nas praças de bairro, a praça do... a gente chama a Praça dos Bombeiros, é uma praça super bonita, grande, assim, que hoje a gente está com poucos lugares de sentar, inclusive, assim. Mas são áreas que estão no nosso redor, e eu falei pouco, né? Fiz um recorte muito pequeno, assim, do nosso território borda de UFN, né?
Tu acredita, assim, no potencial do trabalho de vocês, enquanto um agente de transformação, assim, tu acha, de que forma tu acha que vocês podem impactar mais, talvez mais imediatamente, assim, o cotidiano? E se tu acha que esse trabalho que vocês estão fazendo, né, que são trabalhos, assim, pontuais, mas que eles podem influenciar numa mudança de cultura das pessoas?
A gente acredita, tanto que a gente continua insistindo, né? Mas a gente vê que quando a gente trabalha para ver as coisas boas aparecem. Então, os pequenos movimentos de estarmos na rua gera vitalidade naquele momento, mas a gente vê retornos de outros grupos, a gente vê retorno da pessoa olhando de novo para o espaço, indo lá de novo, assim. Então, são microações de pequenas sementinhas, assim, que vão se criando de presença no espaço aberto. E também de construção de um olhar crítico das crianças, que é o público que a gente agora está acolhendo, assim, mas de um olhar crítico de responsabilidade compartilhada, me parece, assim. É a responsabilidade da gente enquanto universidade, que está em Santa Maria e que é responsável com o espaço onde ela ocupa, mas é de responsabilidade com as pessoas que estão ali e é de responsabilidade do poder público também, claro que sim. Mas a gente, como cidadão, está ali e está ali para ver as coisas boas e está ali para cobrar ações.
O Caminhos do Itaimbé é esse também que...
Pelos Caminhos do Itaimbé é o projeto que nasceu para a gente levar as crianças, né? Fazer os passeios guiados.
Tem alguma outra ação que a gente não falou, que vocês desenvolveram nesse grupo de extensão?
A gente tem as pequenas ações de estar no parque, a gente faz atividades que a gente chama de domingo convida, então a gente reúne o nosso grupo e vai para o parque nos domingos de tarde, caminha, conversa com o pessoal, conversa com a população. A gente não consegue muita rotina, mas a gente tem um taí, assim. Dentro da educação urbana, a gente tem o Brinca na Cidade. O Brinca na Cidade é o que levou juntar o Itaimbé com as crianças. O Brinca na Cidade é uma construção, uma organização de dinâmicas com crianças para o espaço urbano. Então, agora com as escolas, a gente vai ofertar um catálogo de ideias para as escolas trabalharem em cidade, trabalharem as crianças na cidade, com esse desdobramento do Brinca na Cidade, né? Antigamente a gente conseguia brincar na frente de casa, jogar bola na rua. Então agora a gente não pode mais isso, mas como é que a gente pode brincar na cidade? E as crianças aprendem brincando, então É um desdobramento nosso.
Tem alguma outra coisa assim que a gente não falou dos projetos que tu lembra que seria importante, ou algum momento que foi marcante para ti?
Eu acho que é dizer que o Convida está aberto para contribuição de quem quiser participar. O Convida é um projeto aberto. A gente está com as nossas redes ativas para convidar a população a estar conosco no espaço urbano. Então, tem coisas para frente, assim, de outras ações, inclusive de urbanismo tático, que a gente está se programando. Por vezes, a gente ajusta as nossas possibilidades de trabalho com as dinâmicas da universidade, né? Mas ele é aberto para quem quiser viver em Santa Maria, estar em Santa Maria, construir um olhar crítico também sobre como é que o nosso espaço público, nosso espaço urbano se organiza, mas também contribuir com o que a gente pode fazer melhor pela cidade.
Como é que faz contato com vocês? Como é que encontra vocês?
Nós temos o nosso Instagram, Projeto Convida, Convida UFN, ele é aberto, e estamos sempre receptivos, também construindo redes por Santa Maria.
Tem algum projeto assim, que tu gostaria de ver acontecer na cidade? Tem alguma ação?
Eu acho que a gente tinha que conseguir olhar Santa Maria como um grande território educativo dentro do que a gente enxerga como aprender na cidade. Não é um projeto de infra, não é um projeto de pintar rua, mas é uma organização de cidade para a gente aprender como a cidade. Então, eu acho que não é uma obra estrutural, não é dizer tem que construir um parque, mas é trabalhar Santa Maria como um grande espaço de aprender, ensinar, crescer.
Se você quiser escutar novamente o podcast A Cidade é Sua Casa ou compartilhar com alguém, estará no Spotify da Rádio Armazém e do Coletivo Catarse. Novos programas a cada 2 semanas, sempre às terças-feiras às 21 horas, com reprises no domingo às 10 da manhã e na terça seguinte às 21. Agradeço à professora Marina e ao professor Adriano por compartilharem conosco suas experiências e suas reflexões sobre os espaços públicos de Santa Maria. Agradeço também a todas e todos no Coletivo Catarse e na Rádio Armazém. A Rádio Armazém tem sido uma fonte alternativa de entretenimento e cultura há 9 anos e chegou a hora de renovar os equipamentos de transmissão. Faça parte do Clube do Ouvinte e apoie para que a rádio continue a sustentar uma posição como voz autêntica e independente em nossa comunidade. Acesse radioarmazém.net e saiba como colaborar. Até mais! Música